Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o professor, revisor, historiador Luiz Serra, carioca de origem, morador de Brasília desde 1993. Luiz Serra atuou como revisor na Câmara dos Deputados e em obras relevantes na área técnica administrativa. Em 2016, estreia como historiador do Nordeste brasileiro no início do século XX, lançando pela Outubro Edições de Brasília o livro que se intitula O Sertão Anárquico, de Lampião. Nós estamos aqui com o autor na linha e vamos conversar sobre esse tema. Luiz Serra, o que o motivou a estudar o Nordeste no início do século XX, sendo você carioca da gema, suponho?
Pois não. Eu, na realidade, vinha pesquisando a história da Coluna Prestes. Essa que foi a origem de toda essa pesquisa. E a Coluna Prestes, ela iniciou no sul do país, atravessou, teve uns percalços em São Paulo, ali por volta de 1926, e seguiu o Brasil, os revoltosos contra o governo Arthur Bernardes da época, né? E eles queriam modificar aquela estrutura do coronelismo e tal, que havia naquela época, e a política do café com leite. E ela então subiu pelo país, Goiás e tal, e entrou pelo Nordeste. E aí no Nordeste é que eu comecei a pesquisar que houve uma série de confrontos com os coronéis, os cangaceiros, e daí começou a história, então, da minha pesquisa.
Isso coincide com a sua vinda para Brasília ou não?
Não. Eu aqui em Brasília, eu vim por outro motivo e tal, e fiz o meu segundo curso superior na Universidade de Brasília, fui como professor de literatura, e dei aula aí, aqui em Brasília, e a pesquisa aqui foi muito interessante. Eu encontrei com o senhor professor, já idoso, próximo dos 100 anos, e era meu vizinho, e ele, por acaso, foi oriundo, né, da região em que aconteceram esses fatos. Ele era sobrinho de um coronel antigo muito famoso, Zé Pereira, do algodão, que inclusive ele é citado por Luiz Gonzaga na música Paraíba Masculina, Pau Pereira, né? E então eu comecei a gravar as informações dele, e o tio dele deu os primeiros empregos para a família do Lampião, né? De Virgulino Ferreira. E daí fui gravando e tal, chegamos a quase 60 horas de gravação. E eu fui entremeando os fatos da época, né? Daí a entrada da questão do cangaço na história.
Sim, pois o subtítulo do livro de Luiz Serra, O Sertão Anárquico, de Lampião, é Cangaço, Canudos, Padre Cícero, Coluna Prestes, Coronelismo, Estado Novo, né? O Nordeste no início do século XX. O fulcro do livro, ainda assim, seria o Lampião, ou as partes, enfim, são mais ou menos equilibradas em torno de vários personagens?
Com relação ao cangaço, então, ele assume, naquela época em que a coluna adentrou o sertão nordestino, era muito palpitante, quer dizer, atuante, a questão dos bandoleiros, que eram os cangaceiros, né? Que é um fruto de uma situação política e social da época. O abandono do sertanejo, não é? A força militar, policial do litoral não atingia o sertão. Então, uma área do tamanho da França, quase, ficou praticamente esguarnecida, entregue aos jagunços, dos coronéis e aos cangaceiros. Foi nesse percurso que a Coluna Prestes adentrou. Então, interessante esses conflitos, né? Então, o coronelismo, porque eu ia abordar no livro, que foi um fato centenário, né? Não só no Nordeste, mas eles eram diferentes. Os coronéis de São Paulo tinham uma perspectiva mais política, mais voltado para a política nacional. E os do Nordeste eram bem localizados, eles formavam ali uma... Por isso que eu criei aquela tese, eu procurei desenvolver a tese do anarquismo, a falta de ordem, né? Daí essa questão dos cangaceiros, dos jagunços, então aquela situação em que emergiu naquele tempo. Com os conflitos, inclusive de ordem também política, porém afastado dos grandes centros, né?
E onde fica, a seu ver, onde ficava o sertão mais anárquico que o Brasil já teve?
Pois é. Então, essa questão do anarquismo, o próprio Lampião, a certa altura, ele se declarou governador dos sertões, do sertão nordestino. Inclusive enviou uma carta para o governador na época, dizendo para ele até Arco Verde, que era Rio Branco na época, ele se manter a sua administração. E dali para dentro do sertão era ele que governa. Quer dizer, chegou a esse ponto. As fazendas, ou melhor, as propriedades imensas, não tinham cercas praticamente. Os coronéis iam avançando pelo sertão. Na medida da sua capacidade de defensivo ou jagunços, né? Da sua força particular, seus exércitos particulares. Então, no fundo, havia realmente essa falta de que seria uma falta de domínios, falta de ordem, domínios, ausência de ordem, domínios particulares, né? Eu quero crer que esse ponto voltado para essa figura do Lampião, quer dizer, essa figura do bando, do líder de um bando que controlava uma perspectiva, quer dizer, de um espaço, né, físico, eu acho que até logicamente se modernizou, e hoje a gente vê situações análogas, por exemplo, no Rio de Janeiro.
Sim.
Quando nós temos aquelas comunidades com o problema da violência, com líderes, etc. Eu acho que não modificou muito essa questão, né?
Fale um pouco da organização do seu livro, O Sertão Anárquico de Lampião. Os capítulos procedem por ordem cronológica, obedecem a uma geopolítica espacial, fala de todos os estados nordestinos?
Sim. A questão principal seria para facilitar a leitura exatamente a questão do sincronismo, né? Então segue realmente a questão temporal, quer dizer, dentro do possível, porque há situações em que é mesmo um conflito num setor da Paraíba, por exemplo, que foi a famosa Guerra de Princesa na Paraíba, né? Aquilo avançou durante o ano todo de 1930, que acabou originando a própria Revolução de 30, porque foi naquele tempo, foi um conflito em que esse coronel José Pereira iniciou uma guerra contra o João Pessoa, que seria o João Pessoa, o recente, então, governador da Paraíba, que na época chamava-se presidente da Paraíba. E João Pessoa veio com ideias novas de terminar os privilégios dos coronéis. Então houve essa reação toda e aquilo se prolongou durante um ano. Fatos ocorridos no meio do ano, então estão no livro do início, porém dentro da sequência anterior, temporal anterior. Então, mas há esse cuidado de se acompanhar a evolução dos acontecimentos no tempo correto, né?
O sertão, no início do século XX, era um mundo dissociado do litoral e da cidade?
Eu acredito, pelas minhas pesquisas, essa questão do dissociar, eu segui um pouco a tese do Ariano Suassuna, no nosso grande, não é, escritor paraibano. Ele dizia que nós tínhamos um Brasil oficial, que era o Brasil do Sul, não é? Brasil, do Rio, de São Paulo, que era a capital, não é? Rio de Janeiro era a capital do Brasil, não é? E o centro político nervoso. E o Brasil real, que era o Brasil, principalmente o Brasil de Canudos, quer dizer, o Brasil do sertão, nordestino, totalmente abandonado. Quer dizer, o próprio Euclides da Cunha, nos Sertões, ele definiu bem, né? A questão do abandono, a questão das lideranças messiânicas, que eram as únicas que restavam para aquele sertanejo pobre. Por isso que seguiam, sempre seguiam os Antônios, o Antônio Conselheiro e outros mais, né? Ibiapina e Padre Cícero e tal, porque era a única tábua de salvação que havia, porque não, exatamente, o sertão, a palavra foi ótima, dissociado à questão de apoio, né, ao povo daquela região, estava bem dissociada dos poderes políticos do litoral, é verdade.
Estamos conversando com o professor historiador Luiz Serra, autor do livro Sertão Anárquico de Lampião. Voltamos já.